This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Prêmio Ibeste. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Estamos começando o programa Opinião. Ao meu lado, Adrilly Jorge. Boa tarde.
Boa tarde, William.
E Fábio Piperno.
Tudo bem com o senhor?
A partir de agora, os principais temas, as visões diferentes dos nossos comentaristas. Para começar, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou ao comando do União Brasil, partido que será formado a partir da fusão entre DEM e PSL, que não deseja mais disputar a presidência da República em 2022. A cúpula, ele disse que pretende concorrer a um cargo no Legislativo. Já começou, isso pelo estado do Mato Grosso do Sul. Piperno, ele já começou realmente sem perspectiva nenhuma e aí resolve mudar o jogo?
William, é óbvio que vai haver um realinhamento de candidatos, partidos, principalmente nesse campo da terceira via, ou o tal do centro expandido, parece o centro expandido aqui de São Paulo, que tem mais ou menos uns milhares de metros quadrados aí. De qualquer forma, eu acho que, do ponto de vista eleitoral, ninguém vai sentir a falta da presença.
Você acha que foi o Moro que fez isso com ele? A galera viu o Moro isso, subindo, aí você falou assim, olha,
são duas coisas que impactam, porque, vejam, é claro que há um efeito Moro nisso, sim, e vai haver, repito, um realinhamento, né, dessa parte aí, desse tal centro, e muita gente atraído, muita gente seduzida aí pelo potencial eleitoral do Moro.
Sei.
Mas também vai haver, e ele não é bobo, o ex-ministro Mandetta, não é, enfim, não é bobo, ele sabe que essa fusão do DEM com o PSL, além de formar um grande partido de direita no Brasil, vai também produzir mais um partido repleto de bolsonaristas. Outro dia mesmo, o jornal Estado de São Paulo fez uma pesquisa com os vários parlamentares dos dois lados, perguntando se eles admitiam, por exemplo, votar na reeleição do presidente Bolsonaro. E deu um índice aí absurdo de favoráveis, de parlamentares favoráveis a essa ideia.
Bolsonaristas ou bolsonaristas ressentidos?
Não, no caso do DEM, no caso do DEM e PSL, sim, muita gente votando, apoiando até hoje o presidente Bolsonaro.
Agora,
por exemplo, o Marcos Rogério, senador lá da CPI. Então, o Mandetta deve ter olhado no seu entorno e falar, bom, primeiro, eu não combinei com os eleitores. Acho que os eleitores não estão muito afim de mim.
Por quê?
Segundo, eu estou num país... Ué, porque...
Ele foi, para você, a gestão dele como ministro foi uma gestão boa?
Foi uma gestão boa, mas isso não faz dele alguém que tenha apelo eleitoral.
Meu Deus. Né?
Então, por exemplo, Dória também trouxe a vacina e tem pouco apelo eleitoral
você
fora
acha que
de
ele...
São Paulo.
Eu não entendi o meu Deus em relação à fala do Piper.
Mandetta foi o pior ministro da saúde da história da pasta.
Por quê?
O Fernando Pessoa dizia, né, que é o homem se é loucura, não mais cabeça sadia, cadáver adiado que procria. O Mandetta é um cadáver adiado que não procria e que foi um doido. Eventualmente, é um médico que chegou a falar para as pessoas que aos primeiros sintomas da Covid, de falta de ar, ficar sem casa.
Foi pior que o Pazuello?
Isso sim, eventualmente, dizer para as pessoas ficarem em casa aos primeiros sintomas e na falta de ar, isso sim pode ter acelerado mortes em todo o Brasil. Foi o homem que espalhou o desespero, o isolamento social sem cálculo, fechou exatamente o Brasil inteiro, ou seja, provocou um desastre e ainda queria esposar de herói. Foi devidamente demitido. E é exatamente um homem sem expressão política nenhuma que já está no oásis do esquecimento. Ou seja, eventualmente, com essa centralização da candidatura do Moro, que parece catapultar um entusiasmo enorme de parte da mídia, mais inclusive do que a parte do público, porque hoje nas pesquisas ele tem cerca de 8%.
Você acha que a mídia está aplaudindo o Moro, é isso?
Está aplaudindo. Olha, aquele site antagonista chegou a dizer que sem Bolsonaro...
Você vai brigar com
o
antagonista,
sem
é isso mesmo?
Vou brigar. Sem Bolsonaro e sem Lula, eventualmente Moro seria o principal candidato. Olha,
eu sei que você for chamar o antagonista de esquerda.
Sem o Atlético, o Flamengo, sem o São Paulo, sem outros partidos, o Corinthians também seria o principal.
Se
é absolutamente patético.
Se você tirar, o Pepe, se você tirar Bolsonaro e Lula, é claro que o Moro já está na casa dos dois dígitos, é o favorável, é o vencedor.
Mas que exercício de ficção é esse? Se tirar o Lula e o Bolsonaro?
Pois é, mas isso
por
é ficção.
Acaso,
isso é muito
deles
mais.
Não vai ser candidato a presidente.
Isso é muito mais.
Se forçar a barra em favor do
os
Moro,
dois
que, aliás,
já falaram, quem não sabe. O Lula ainda não anunciou oficialmente. Bolsonaro também falou
a
que
a lei
já
não
tá
permite.
Não, mas
ele já até falou que
está
cansado.
Tempo.
Ué, mas ué.
É absolutamente, praticamente impossível.
Não permite o quê?
Não permite que
é praticamente impossível que os dois principais candidatos que sedimentam quase mais de 2/3 da população em intenção
Bolsonaro
de voto vão
que tá
querer
para ir para casa.
Não, claro que não. Agora, Sérgio Moro aglutina muito mais um entusiasmo midiático, um desejo midiático e um desejo de parte da política liberal, de direita, limpinha, que tem nojinho do Bolsonaro, do que eventualmente um apoio popular ostensivo. A possibilidade dele exatamente adentrar esses votos de indecisos ou mesmo amealhar alguns votos do Bolsonaro é absolutamente ínfima. Bolsonaro continua e segue
Sim,
como
tem
favorito
duas coisas que eu queria
da essa questão.
Primeiro.
Mas a questão da aglutinação da terceira via, com exceção do Ciro Gomes, tende, se ele mantiver
Adriles,
a sua candidatura,
não adianta
em torno
subir
do Sérgio
o tom
Moro.
De voz para ganhar a fala. Não vai funcionar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu preciso que você faça uma coisa. Primeiro, você chamou Mandetta de quê?
Cadáver adiado que não procria. É um candidato natimorto. Ele fez uma gestão desastrosa que alimentou essa narrativa pseudocientífica que todo mundo deveria ficar em casa e pior. E que aos primeiros sintomas de falta de ar, a pessoa deveria ficar dentro de casa. Bom. Hoje é reconhecido que aos primeiros sintomas, a pessoa tem que procurar um médico urgentemente. Esse tipo de medida de profilaxia médica salvou vidas. A do Mandetta, infelizmente, ajudou a ceifar vidas. Então é um homem que não tem nenhum
que
tipo
foi,
de
Piperno?
Histórico ou de virtude como ministro da
Piperno,
saúde.
Piperno, a palavra está
é um
com você. Você está fazendo aí seus gestos em relação à fala do Adriles. Para você, então, o Mandetta agiu de forma correta?
Sobre Moro e Mandetta. Mandetta agiu de forma, da forma mais, eu diria, naquele momento, sensato. Até porque a doença era algo, tinha muito de desconhecido ainda.
Então não desce
e
regras,
o Mandetta, né? O primeiro ímpeto dele foi falar, fique em casa. Depois, e aí a gente vai ver como é que evolui, vamos ver o que vai acontecer. Isso é...
Isso, morre em casa, sem alimento,
todo
sem trabalho.
É vendetta vamos contra lá. O Mandetta feita pela extrema-direita. Então, até porque, falar que o Mandetta foi o pior ministro da saúde em um país que teve Pazuello, o Pazzo, aí é demais, né? Agora, em relação a Sérgio Moro...
Mas nós não precisávamos de uma coordenação nacional para acabar com a bagunça, organizar, criar estratégia, distribuição de vacina...
Até hoje
uma coordenação
um estrategista
nacional,
ali.
Mas com um princípio
até
científico
testado.
Um homem que manda as pessoas ficarem em casa e não procurarem auxílio médico aos primeiros sintomas de falta de ar... quando todo mundo sabe que quando você está na falta de ar, você está praticamente nas últimas da doença.
Sim, gente,
é uma anti-ciência. Isso foi uma irresponsabilidade
gigante. Eu só queria completar o raciocínio, porque afinal de contas, nosso Ministério da Saúde ele foi absolutamente genocida e a gente sabe disso. Inclusive genocida. No momento de trazer a vacina, coisa que não foi feita.
A gente trouxe dezenas
até porque
de
o governo do Brasil, de forma inédita no mundo, tinha um garoto propaganda lá da cloroquina. Imagine que o laboratório que produz esse negócio tenha realmente ganho muito dinheiro, gente, porque afinal de contas ele tinha isso.
Já que nós
falando em Sérgio Moro, só para completar o raciocínio. Tá. Sérgio Moro causa, assim, pavor nessa geração pós-AI-5 aí da extrema-direita. Porque Sérgio Moro, afinal de contas, ele vai tirar voto de quem? Ele não vai tirar voto, nesse momento, do ex-presidente Lula. Sérgio Moro é, sim, rival direto. Briga.
Por que
na
que
mesma
tirou
faixa,
até agora?
Briga na mesma faixa eleitoral do ex-presidente Bolsonaro. Aliás, do atual presidente Bolsonaro. Então, é óbvio que ele cause pânico. E é óbvio também que o fato do Moro transitar muito bem por veículos como o Estado de São Paulo, emissoras de TV e tal, causa, sim, uma dor de cotovelo, porque ele é, de fato, o queridinho dessa turma.
É o neo-candidato do Cano, sim.
Ele prestava muitos favores, muitos furos para essa turma toda durante o período de
Lula. Você falou que os eleitores de Lula não votariam em Moro. Mas você acha realmente que todos os eleitores do PT ficaram felizes com as denúncias de corrupção e vão insistir nessa tecla?
Em relação ao Moro?
É não, claro. As corrupção. Não, em relação ao PT. Você acha que todo petista que viu os escândalos, que acompanhou os escândalos envolvendo o PT, essas pessoas continuam ali votando no PT e não vão buscar um cara, por exemplo, um juiz que caçou esses corruptos, que denunciou esses corruptos?
William, no período mais crítico aí da reputação do PT e que recebeu, sim, obviamente, muitas pancadas, críticas, muita censura. O PT recebeu, obviamente, acabou sendo rechaçado por muita gente, porque ocorreram, sim, muitos erros naquele período aí de 15, 16, e principalmente por conta da recessão econômica, que foi muito drástica no momento em que a presidente Dilma não conseguiu se relacionar bem com outros setores políticos, né? Então, é óbvio que houve uma rejeição muito grande. Agora, tudo isso para dizer o seguinte, mesmo, até para responder a sua pergunta,
sim,
mesmo naquele momento de quase colapso de reputação, o PT ainda conseguiu, no primeiro turno da eleição de 2018, com um candidato que não era Lula, portanto, muito menos popular que ele, 29%, e foi ao segundo turno,
gente,
até que com bastante facilidade.
Vocês falaram sobre vacina, falamos sobre o Fique em Casa. Hoje o Bolsonaro falou o seguinte, olha, por mim não tem carnaval ano que vem. E o próprio Eduardo postou hoje nas redes sociais dele o Dória dançando, enfim. A gente vai ficar nessa disputa. Para vocês vão curtir o carnaval?
Vocês acham
que o Bolsonaro... Você vai curtir?
Eu vou, acho que deveria se curtir. Acho que tem muita hipocrisia e politização dessa questão.
Então você está chamando o Bolsonaro de hipócrita?
Não, estou dizendo que ele está agindo politicamente, mas não está agindo de uma maneira holística em perceber a liberdade de ir e vir, a liberdade de se divertir, a liberdade de trabalho, que ele sempre predicou em seus discursos predecessores. A questão que se coloca é...
O que seria uma maneira holística de chamar?
Você tem, exatamente no carnaval, a perspectiva de saúde mental para as pessoas, de diversão, de libertação, de trabalho, de arregimentação de um trabalho de turismo no Brasil. Você tem a possibilidade das pessoas se aglutinarem, se encontrarem, se divertirem depois de 2 anos de uma pandemia pavorosa em que se deve confiar na vacina, porque a vacina tem tido resultados ótimos aqui no Brasil, de diminuição de contágio, de diminuição de sintomas mais graves, diminuição de mortes e diminuição de internações. Agora, você tem um medo porque algumas regiões da Europa estão tendo novas cepas ou coisas do tipo. Agora, você vai dizer que o carnaval é que vai incitar uma nova onda do Covid? Isso é mentira, porque há aglomerações no Brasil a todo canto. Há viagens, há turistas vindo para o Brasil, há possibilidade do Réveillon, as pessoas estão aglutinadas, estão aceleradas, estão completamente, enfim, aglomeradas em todo canto, em festas, em bares, em repartições públicas, em todo canto. Você eliminar a possibilidade do carnaval agora é simplesmente fazer uma sinalização de virtude a um medo, a um desespero que foi disseminado por exatamente esses isolacionistas. Sim, há um cálculo de risco, mas a vida é um cálculo de risco. Se eu saio aqui, eu posso tropeçar numa casca de banana e tenho 0,001% de chance de morrer. A Covid é a mesma coisa hoje, ou seja, o carnaval deveria ser mantido como a promessa de uma libertação desse clima de desespero, de medo, de receio e de politização do desespero.
Sim. Então, Piperno, eu queria duas perguntas para você. Primeiro, se você vai brincar o carnaval, se você tem essa vontade de brincar no carnaval de 2022, e se você concorda com a fala de Bolsonaro de não ter o carnaval.
Eu queria dizer para você o seguinte, eu não concordo com a fala dele e também...
Desculpa,
eu não concordo parcialmente com a fala dele e também não pretendo aí, digamos, gozar o carnaval e tal, aquela coisa de liberou geral, porque realmente nunca foi realmente algo do meu perfil. É claro que falando aí em probabilidade, seu Adriles, enfim, se a gente for participar, de uma libação bacuniana, né? A chance de todo mundo sair bêbado é muito maior do que se eu ficar em casa parado, fechado, sem bebida alcoólica.
Então,
as pessoas estão... Exatamente. As pessoas estão vacinadas, como na Europa e como se sofre agora. Então, eu sempre repito o seguinte, é muito importante, é fundamental estarmos totalmente atentos e antenados ao que acontece lá. Porque, em relação à Covid, tudo que de bom e de ruim, de soluções e de desastres, tudo isso aconteceu primeiro lá. Então, a gente tem que aprender com esses exemplos. Né? Então, eu acho o seguinte. Primeiro, o que a gente vai definir por carnaval? Você vai proibir ou não um desfile na avenida, lá no...
Não tem jeito de fazer limitação.
Enfim, no sambódromo. Eu diria que não. Eu acho que isso tem que ser liberado. É um espetáculo que, inclusive, atrai dinheiro, direitos aí de TV e tal, não sei o quê. Agora... Você vai liberar bloquinhos que inundam a cidade de milhões de pessoas e muitos turistas que aí vêm de lá, talvez trazendo novas cepas? Aí não. Em relação a isso, eu sou contrário.
Como é que você vai fazer limitações e proibições assim, Piperno? Bloquinho não pode, desfile pode.
Desfile,
ou seja,
você
desfile
tem lá.
Desfile para uma desfile, elite pode.
Isso.
Bloquinho para a população de rude pode.
Desfile,
olha, no
você
Brasil
tem lá,
há bares, há botecos, há festas, há baladas.
Não
existem aglomerações.
Demagogicamente, confundiu
uma coisa com... Não é demagogicamente,
isso
é realisticamente.
Não é, você não tem...
Balada,
tenha,
bar, boteco, show, estádio de futebol lotado. É uma forma de carnaval.
Já ia chegar
pelo
aí.
Pelo amor de Deus, os estados estão lotados.
Já ia chegar
aí.
Já ia chegar aí. Eu não terminei o assunto. Já ia chegar aí.
E perno com a palavra.
O fato é o seguinte: eu me lembro que em estádio de futebol, esse exemplo é muito bom, ia chegar até aí.
Sim.
Durante a Euro, havia uma limitação de público nos estádios, nos vários países, à exceção
podia ter 100 mil,
da Rússia.
Pode ter 50
não
mil.
É isso, não é isso. À exceção da Rússia. E eu me lembro que no meio da Euro, a Inglaterra, que sediaria, como de fato sediou, semifinais e final, anunciou que aumentaria o público nos estádios, permitindo, né, no extremo, lotação total. A ministra Angela Merkel, naquele momento, fez uma advertência ao primeiro-ministro Boris Johnson sobre o risco que essa medida poderia trazer, porque não tínhamos ainda informações sobre o fim, ou pelo menos essa queda drástica de Covid. Então, se você tem um boteco cheio aqui, aqui embaixo é uma coisa, você vai ter 100, 200 pessoas num bar.
Mas, Piperno,
agora, se você ter 2, 3 milhões de pessoas se aglomerando,
Piperno,
é um universo bem maior,
já
um mundo
tem,
diferente.
Você já tem estádios lotados, você já tem shows lotados, você já tem bares lotados. Há aglomerações nos quatro cantos do país. Você sinalizar uma virtude falsa, hipócrita,
não é
de proibir o carnaval, que é uma coisa que gera renda, gente, que gera dinheiro, que gera turismo, que gera alegria, eu acho uma sinalização de virtude completamente
vocês
hipócrita.
Vocês acham, por exemplo...
Assim como seria proibir o Réveillon. O Réveillon, ninguém fala do Réveillon. Vai aglutinar milhões de turistas aqui no Brasil.
As pessoas falavam sobre
a vida é aglomeração, gente.
Em relação ao controle da entrada de estrangeiros. Né? Até em relação ao carnaval, o último carnaval que gerou toda essa pandemia, né?
Sim.
Nós não exigimos o passaporte ou qualquer tipo de controle nas fronteiras. Estamos num país do tamanho de um continente,
sim,
mas a Anvisa já traz a sugestão. Olha, vamos exigir aí a possibilidade de exigir o passaporte sanitário. Piperno, pela posição do teu rosto, ok, é isso aí que a gente tem que fazer?
Claro que eu concordo com a Anvisa. A gente está vendo em vários países, diferentes regiões e diferentes continentes, inclusive, novas cepas aparecendo hoje mesmo, enfim, notícias sobre novas cepas lá na África, novas cepas, por exemplo, na Ásia, em alguns países da Europa. Então, e alguns governos europeus já tomando posições nessa direção. Então, por que não fazer isso aqui, especialmente às vésperas do carnaval? Adriles,
passaporte sanitário?
Eu tendo a ser contra o passaporte sanitário, mas calma lá. Porque a vacina pode ser, de alguma forma, prejudicial, claro, para um grupo ínfimo de pessoas, mulheres grávidas que estão preocupadas, pessoas obesas com algum tipo de comorbidade. Então, para essas, talvez, fosse melhor mostrar um atestado da possibilidade da escolha de não vacinação. Mas na maioria, realmente, eu acho que para entrar no país, eu acho que aí sim poderia ter a possibilidade de um passaporte sanitário. Até porque a questão do passaporte sanitário é complexa porque, ao que tudo indica, a disseminação da doença não é tão controlada assim. Mas, no Brasil, pelo menos, aqui, por enquanto, a contenção dos sintomas mais graves, de internações e de mortes, foi exatamente em grande medida debelada. Então, acho que deva sim ter algum tipo de controle sanitário do fluxo turístico que vem para o Brasil, tanto no Réveillon, tanto quanto no Carnaval. Coisa que não existe
hoje.
Isso
não é uma coisa que você acaba tolindo o cidadão, obrigando ele, o Piperno, né, a individualidade dele, a obrigar ele a fazer uma... Mas você está ditando para ele uma regra?
Você está impondo regras e você, inclusive, acho que todo mundo tem, todo país tem o direito, enfim, de fazer isso, especialmente em relação a populações estrangeiras. E foi feito isso também no acesso de pessoas aqui do Brasil a outros continentes, a outros países. Então, essa é uma situação emergencial. O mundo não vive um cenário de normalidade. Isso tem sido comum em diversas regiões do mundo. Então, por que o Brasil não poderia exigir também esse tipo de cuidado, principalmente às vésperas de um grande evento como é o Carnaval?
Eu lembrei agora aqui uma coisa que a gente passou batido essa semana, foi sobre a fala do Alexandre de Moraes, lá do ministro Supremo, né? Você lembra, rapaz? Que o Alexandre de Moraes, ele defendeu na última terça-feira que as organizações criminosas que atuam com fins políticos e econômicos não podem utilizar a liberdade de expressão como escudo. De acordo com o Moraes, o Brasil precisa superar um trauma provocado pela ditadura militar que levaria as pessoas a justificarem qualquer conduta a partir da liberdade de expressão, discursos de ódio e ataques a instituições para corroer a democracia. Ele diz, inclusive, se não enquadraram nessa liberdade e precisam ser responsabilizados. Adrilles Jorge, fala de Alexandre de Moraes.
Esse papinho de liberdade com responsabilidade costuma ser papo de ditador e papo de tirano, né? Porque a liberdade de expressão, ela pressupõe uma certa irresponsabilidade, inclusive de crítica acerba à própria democracia. Assim faz, por exemplo, o Partido Comunista, que quer a ditadura do proletariado, está infringindo uma regra democrática. Assim faz o PCO, que pede a dissolução do STF, que está agindo, segundo o PCO, de maneira arbitrária e autoritária, está infringindo. Ou seja, você pode atacar violentamente membros de instituições, desde que você não faça uma ação coordenada para fazer um golpe de Estado.
Ah, você pode falar, então, mal de um ministro.
Você pode falar mal de um ministro, você pode criticar a acerba no ministro, você pode criticar a utilidade do Ministério, a utilidade do Supremo Tribunal Federal. O que você não pode é fazer, como o nosso querido ministro Alexandre de Moraes, prender as pessoas baseados em inquéritos completamente esdrúxulos de fake news, que você criminaliza a opinião alheia, em inquéritos esdrúxulos de discurso de ódio, em que você criminaliza qualquer tipo de opinião mais acerba, como Roberto Jefferson, por exemplo, que queria expulsar Satanás e foi acusado de incitação a terrorismo. Você não pode proibir as pessoas de se expressarem, criticarem, exigirem liberdade. O que está acontecendo com o Alexandre é um princípio de tirania. Ele tem prendido pessoas sem o devido processo legal. Se uma pessoa se sente ofendida, ela pode ir à justiça e pedir um processo e cabe à justiça dar o devido ordenamento legal para que ela seja processada ou eventualmente presa.
Se eu permito.
Ele está prendendo preventivamente e atropelando todas as normas gerais constitucionais que dão ao cidadão ampla liberdade de expressão e ampla garantia de opinião.
Mas um discurso desse de ataque a uma instituição, a um ministro...
O que é um ataque?
Isso não pode... Ataque verbal. Você não pode estimular alguém a cometer um ato
você
extremo?
Você chama Bolsonaro de genocida e assassino
eu
nazista,
chamo, não.
Você está fazendo
ele
o quê?
Ele é réu confesso nisso.
Como? Não, quem é réu confesso?
Você chama ele as
é
pessoas confesso. De tudo.
Quem é réu confesso?
A Bolsonaro quando se fala em genocídio.
Pois é, olha
é réu confesso.
Você pode criticar o Bolsonaro, chamar de genocida, você vai ser preso por isso?
Não,
ninguém é preso.
Mas você não pode estimular.
Você vai ser preso.
Não. Ele é réu confesso.
Como assim?
Ele já defendeu, por exemplo, que a ditadura matasse mais uns 30 mil.
Isso é uma opinião. É terrível, mas é uma opinião.
Então, ele disse...
É retroativo ainda.
Eu defendo. Outra coisa, ele defendeu o fechamento do Congresso.
Eu estou falando do Alexandre de Moraes. Eu estou perguntando a você, simples. Você não acredita que um discurso deles, e por isso que o ministro fez a intervenção, um discurso desse não pode gerar ódio, não pode gerar ataques extremos quando você começa a expor situações como essa, criticando instituições ou uma figura pública?
Liberdade de opinião não é liberdade de agressão. A gente, por exemplo, antes dos eventos aí do 7 de setembro, para fazer um recorte mais próximo, nós vimos, por exemplo, muita gente naqueles dias anteriores pregar, por exemplo, invasão de tribunais, né? Invasão de TSE, vamos tirar todos esses ministros, vamos chutar esses ministros aí. Então, é claro que isso acaba, de certa forma, estimulando uma massa irracional. Como, por exemplo, aconteceu no 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Então, é óbvio
é absurdo,
que a gente tem que se precaver em relação a isso.
Isso é absurdo.
Quando o presidente da República vai num comício no 7 de setembro para chamar juiz de canalha, para falar, eu vou jogar fora das quatro linhas do campo.
Ele não falou isso?
O quê?
Ele falou que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Bolsonaro deixou bem claro isso.
Falou várias vezes que ameaçou jogar fora das quatro linhas.
Não, falou que ia jogar bem
claro. Ameaçou.
Ele falou que quem não jogasse dentro das quatro linhas estaria exatamente colocando fora da Constituição.
Ele ameaçou jogar fora das quatro linhas.
Não, não falou isso.
Ameaçou, inclusive qualquer um pode achar isso aí fácil. E outra coisa, disse naquela entrevista da revista Veja, lá para Veja, olha... Meus amigos, muita gente do meu entorno também me estimulou a isso. Mas eu não. Eu vou jogar dentro das quatro linhas. Quer dizer, em momento algum, desde a redemocratização do Brasil, a gente viu esse assunto, esse tema, jogar fora das quatro linhas.
Ele não falou
seguiu
isso,
ou não a Constituição,
ele
tão
nunca
debatido
disse,
e tão,
contrário
às vezes,
disso.
Repetitivo.
Que absurdo, quer dizer,
gente,
você
foi
tá
muitas
dizendo.
Vezes. Não, isso não é absurdo, não. Ele falou.
Vocês
ameaçou. Ele ameaçou, sim.
Ele não ameaçou.
Ameaçou jogar fora das quatro linhas. Da onde que surgiu essa expressão, então?
Agora, ele falou que estava jogando dentro.
Não,
olha,
ameaçou jogar fora.
A questão é, desde a redemocratização, nunca houve prisões arbitrárias, sem devido processo legal, pessoas presas políticas por crimes de opinião. O ministro Moraes fala de milícias, mas o que se transformou numa milícia hoje é o Supremo Tribunal Federal, com 10 ministros que anuem para prisões arbitrárias. A PGR já engavetou esse processo por atos antidemocráticos, que não encontrou rigorosamente nada. Milícia do quê? Pessoas que se unem, que pensam de maneira parecida por uma ideologia, um princípio político e fazem críticas a ministros do STF. Estão sendo presas, estão sendo desmonetizadas, estão sendo encarceradas, estão sendo massacradas.
Então, 20 segundos para você,
Ricardo. Um desses santos aí, o astrólogo Fujão, agora se descobre que ele saiu do Brasil, que tinha que responder um inquérito e fugiu, cafajeste.
Você está querendo prender o Olavo?
Fugiu,
que seja
fugiu,
processado
fugiu,
por qualquer tipo de ofensa
ele fugiu
que alguém
do Brasil.
Seja ofendido.
Ele fugiu.
O que não pode é prender,
ele fugiu,
arbitrariamente,
que fosse responder o processo
você
que
tá
ele tinha
Você está fazendo elogio
intimado.
À tirania,
ele foi intimado, ele não ia
você
ser
Você está fazendo elogio
ele
à tirania.
Intimado.
Tirania de um ministro que tem prendido pessoas
fugiu
do
Brasil. E, aliás, fugiu via Paraguai.
Falta de responsabilidade. É de um juiz que prende pessoas sem o devido processo
Fujão.
Legal.
Fugiu,
aqui nesse programa, gente, eu tinha mais 6 assuntos. Vocês não deixam o negócio evoluir? 6. Eu ia falar, por exemplo, do general Santos Cruz, da filiação dele lá junto com o Moro.
Um clima de tirania.
Não, gente, olha, o programa Opinião vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência.
Mais um general que defendeu a redentora, o golpe,
perseguindo pessoas e falam hipocritamente irresponsabilidade.
Olha, até amanhã, sexta-feira, a gente se encontra. Fique agora com o Headline News. Eu tinha mais 6 delas.
Realização Jovem Pan News.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Headline News, 4 horas e 30 minutos, 4 e meia. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, também pelos aplicativos digitais Panflix, o YouTube, e você que nos prestigia pela TV por assinatura na Jovem Pan News. Sejam todos muito bem-vindos. E o não funcionamento do aplicativo de votação nas prévias do PSDB no último domingo ainda repercute. A fundação contratada para criar o aplicativo afirma que todos os testes foram feitos previamente sem haver falha. Uma coletiva de imprensa foi convocada e terminou há pouco para explicar como será feita essa investigação. Momento de chamar a Luciana Verdolin, está com a gente ao vivo no telão, já posicionada e tem as informações para a gente. Com você, Verdolin. Por alguma razão não estamos escutando a Luciana Verdolin. Vamos tentar reconectar e daqui a pouco ela traz todos os detalhes, porque a Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base da medida provisória que criou o programa Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. Foram 344 votos favoráveis e nenhum contrário. Os parlamentares agora vão avaliar 5 destaques que ainda podem promover alterações no texto. Após a conclusão da análise, o projeto segue para o Senado, onde precisa ser aprovado até o dia 7 de dezembro para não perder a validade. 4 horas e 31 minutos, girando os destaques e as informações, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 teve alta de 1,17% em novembro. Vamos acionar nossa reportagem. O Rodrigo Viga já está posicionado e tem todas as informações. Com você, Viga!
É isso aí, Daniel. 1,17%, uma inflação alta, segundo o padrão histórico recente do país, dados do IPCA 15, que é uma espécie de prévia da inflação oficial do país, né? O IPCA. Embora seja um índice alto, 1,17%, ele é ligeiramente menor do que foi observado no mês de outubro, de 1,20%. Porém, a taxa de 1,17% para meses de novembro significa que essa é a taxa mais alta desde novembro do ano de 2002. Os 9 grupos que compõem o IPCA 15 tiveram taxas positivas, taxas altas, expressivas, mas há um destaque de desaceleração. Uma taxa menor foi observada no grupo alimentação. As carnes cederam um pouco, embora, segundo os especialistas, continuem num patamar bastante elevado. Quando a gente olha para a inflação do IPCA 15 acumulada em 12 meses, ela já está em 10,73%, em dois dígitos e com dificuldades de ceder. Segundo os especialistas, viu, Daniel, a inflação desse ano já está dada. Todos sabem que a taxa será alta, elevada, perto de 10%, podendo chegar até, na pior das hipóteses, em dois dígitos. E aí, todos começam já a olhar para o ano de 2022, quando se espera um arrefecimento, uma desaceleração da inflação. Ainda assim, a inflação projetada por mercado, pelo próprio IPEA, que é um índice, é um indicador, é um instituto do governo, já aponta essas projeções para o ano que vem, uma taxa bem ali no limite do teto da meta, que é de 5%. O centro da meta é 3,5%, com margem de erro de 1,5% para cima, outro 1,5% para baixo. A gente está em novembro, chegando aí já na próxima semana ao mês de dezembro, e todos ficam se perguntando como fica a ceia de Natal. Eu conversei com o Héctor Sanches, que é da Ativa Investimentos, ele disse que está preocupado, embora tenha havido esse arrefecimento agora no grupo alimentação, com a ceia de Natal, que pode ser salgada neste ano de 2021. Vamos acompanhá-lo aqui na Jovem Pan.
A oscilação para baixo frente ao resultado de outubro veio por conta de alimentos. Por incrível que pareça, carne está cedendo um pouquinho, ainda muito marginal, mas tá, já começa a entrar em deflação nos índices. Isso é benéfico, por um lado, principalmente num período no qual nós iremos entrar em festas, que tem um consumo grande de alimentos, mas o patamar segue muito elevado, né?
Esse ano, de acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os combustíveis e a energia elétrica têm sido os vilões da inflação brasileira. Agora, no IPCA 15 do mês de novembro, por exemplo, a gasolina subiu 6,62%, maior impacto individual, 0,40%, ou seja, um terço da inflação do IPCA 15 veio do item gasolina. Teve pressão também, por exemplo, do gás de botijão. Então, dá para a gente resumir que a inflação no Brasil esse ano sobe, como em todo mundo, por fatores externos. Tem esse desarranjo da cadeia produtiva, escassez de insumos e matérias-primas, mas é também um fator doméstico ou fatores domésticos. Que fatores domésticos são esses? A crise hídrica, que impactou o preço da energia elétrica, e a gente tem um problema aqui histórico, segundo os especialistas, viu? Daniel, amigos, ouvintes, internautas, espectadores da Jovem Pan. A economia brasileira ainda é muito dolarizada, muito indexada, e esse é um problema que precisa ser resolvido. Não é de hoje, não. É de muito tempo. Mas é de complicada solução, viu, Daniel?
Aspectos importantes relacionados à alta da inflação trazidos por Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua participação. E sobre essa incerteza do mercado, a gente conversa agora com economista e também professor do INSPER, Fábio Astrauskas, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo ao Headline News.
Obrigado, Daniel. Obrigado a quem está nos assistindo aqui no Headline News da Jovem Pan. Boa
Perfeito.
Tarde.
Excelente. Agora, Fábio, para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista até, espero que eu tenha pronunciado corretamente o seu sobrenome, que eu arriscaria dizer que deve ser lituano. Mas o que acontece, Fábio? As sucessivas altas da inflação fez com que nós conseguíssemos superar os dois dígitos em 12 meses. Mas os analistas, os seus colegas, previam isso, né? Conta pra gente quais foram os fatores que acabaram impactando nesse índice. Nosso repórter trouxe há pouco e destacou que tem fatores externos e internos. Combustíveis e energia foram vilões, né?
Sem dúvida, Daniel. O Rodrigo trouxe um panorama muito exato do que está acontecendo nesse momento. Há fatores externos, a inflação, é bom lembrar, ela está ocorrendo no mundo todo, uma alta inflacionária como não se via há mais de 20 anos em diversos países, no continente europeu, nos Estados Unidos, em alguns países da América Latina, e não diferente aqui no Brasil. Os principais motivos, como também o Rodrigo disse, estão no desarranjo da cadeia de suprimentos, estão na dolarização especificamente no caso do Brasil e na indexação, como bem disse o Rodrigo. Imagine você que quando nós tivemos um período muito grande de inflação lá atrás, até 94, a economia brasileira foi se ajustando para trabalhar diante de um cenário inflacionário alto. Isso era feito através da indexação, ou seja, da correção automática via IGPM ou IPCA, a regra geral dos contratos, contratos de concessão, como rodovia, como energia, saúde, dissídios coletivos. Isso tudo, embora a gente tenha batido a inflação a partir do final da década de 90 e tenha diminuído essa inflação, esses mecanismos, esses contratos permaneceram com esses índices projetados. E agora, com uma inflação de dois dígitos, o que nós começamos a ver é uma inflação persistente, como foi dito aí, o vilão continua sendo transportes, mas a inflação está espalhada em todas as 9 categorias medidas pelo IBGE. Esse mês, por exemplo, o índice de saúde, que teve aumento zero no mês anterior, já teve um aumento importante. O índice de transporte, como disse o Rodrigo, foi recorde e ele vai levando isso para os demais componentes da cadeia de produção, no consumo, e vai realimentando a inflação. Portanto, nós não deveremos ter um cenário muito fácil de debelar no que se diz respeito à inflação para o ano que vem, Daniel.
Perfeito. Agora, professor, eu até tratei desse assunto em um outro telejornal, mas a dúvida que fica é em relação ao que o Copom irá fazer em sua próxima reunião. Você acredita em uma nova alta da taxa de juros? E, diante disso, qual deve ser a tendência para o dólar e também para os investimentos?
O Copom já sinalizou, e não está muito difícil da gente concordar, que vai ter que ter novos aumentos e aumentos expressivos, né? Então, o atual 7,75, muito provavelmente agora na reunião dos dias 7 e 8 de dezembro, quando o Copom se reúne pela última vez neste ano, vai apontar um reajuste que vai levar a taxa para uns 9,5, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aí vai ser um aumento importante de juros. E ele tem que fazer isso, tem por uma obrigação até constitucional da regra de existência, toda vez que estoura o teto da meta, o Bacen é obrigado a trabalhar com a política de juros para trazer de volta, né, a inflação para dentro dos patamares de meta. Mas, e aí vem a resposta à sua pergunta, Daniel, isso não será suficiente para conter a inflação. Política de juros, crescimento de juros, né, aumento de juros, aumento da taxa Selic, são mais eficazes quando a inflação é dada por uma pressão na demanda, no consumo. Não é o que nós estamos vendo no momento. Pelo contrário, há uma queda na média de salário do trabalhador, há uma dificuldade de colocar mais renda na população nesse momento, ainda que se coloque aí o Auxílio Brasil como algo já praticamente definido. Então, há um desemprego muito grande. Quando se trabalha em situações como essa, o aumento dos juros isoladamente não é suficiente para conter a inflação. E mais, ele deverá subir até que a taxa de juros real, ou seja, descontada a inflação, seja positiva. Vamos lá, hoje temos Selic 7,75, inflação a 10, ainda há uma taxa de juros negativa de 3. Imagine você que nós teremos que ter uma Selic para lá de 10, acima de 10, para que a gente possa ter algum efeito num tamanho de inflação como esse e nesse tipo de inflação, Daniel.
Professor, antes de encerrar, gostaria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência O que o trabalhador brasileiro, a população, pode ou deve fazer diante desse cenário? É preciso poupar ou investir? Enfim, qual é a sua sugestão?
É muito difícil a gente pedir para a população poupar no momento em que ela está vendo ir aos mercados e não consegue nem comprar o básico, né, Daniel? Então, não há dúvida que essa é uma situação, nesse momento, bastante difícil. Uma das medidas que são importantes e foram tomadas aí até agora recentemente, anunciadas pelo governo, é, por exemplo, o marco de garantias, né? Ele foi, de fato, importante porque poderá fazer com que haja mais tendência de investimento, o empresário pode dar mais garantias, esse é o que o marco da garantia basicamente está colocando, e, portanto, ele pode destinar mais recursos para aumento de produção futura, e aumento de produção futura significa mais oferta, mais emprego e menos, né, tendência de pressão inflacionária. Então, medidas de médio, longo prazo. Sem elas, a gente vai ainda ter, provavelmente, um primeiro semestre do ano que vem com inflação bastante alta ainda, Daniel.
A alta da inflação em destaque aqui no Headline News. Agradeço demais a participação do economista e professor do INSPER, Fábio Astrauskas. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima, professor.
Obrigado, Daniel, e a todos que nos assistiram aqui na Headline News. Continuem assistindo, prazer, até logo.
Muito bom. 4h42, a gente segue tratando das prévias do PSDB. Nós trouxemos, inclusive, esse destaque no início do jornal, porque o não funcionamento do aplicativo nas prévias acabou repercutindo, né? A fundação que foi contratada para criar o aplicativo afirmou que todos os testes foram realizados normalmente, sem apresentação de problemas. E aí o partido convocou uma coletiva de imprensa que terminou há pouco, justamente para explicar como será feita essa investigação. Momento de chamar a Luciana Verdolim. Ela está em Brasília e tem todos os destaques para a gente. Com você, Verdolim.
Olha, Daniel, a expectativa era de que fosse anunciada como é que vai ficar a questão em torno do avanço, né, da votação nas prévias. Mas, pelo menos por enquanto, o que a gente sabe é o seguinte: os testes estão sendo feitos, vão ser feitos retestes hoje no fim do dia. Esses testes estão sendo feitos desde segunda-feira. E na madrugada, a presidência do PSDB espera ter uma posição oficial. Se tiver tudo ok, se puder abrir novamente o aplicativo de votação, os candidatos, os três candidatos nas prévias, têm uma reunião amanhã na sede do partido por volta das 9h. Isso na melhor das possibilidades. O que que a fundação responsável pelo aplicativo garante? Não houve quebra do sigilo das informações, não houve problema no sistema, ninguém entrou no sistema, mas houve sim uma tentativa de derrubar o aplicativo, e o que foi aí a grande motivação do problema que a gente viu no fim de semana. Então, o partido quer também a ajuda da Polícia Federal, ajuda também do Ministério da Justiça para apurar a suposta prática de crime. Advogados também do PSDB já entraram no circuito para adiantar essa questão. Então, o que está definido? Os testes vão continuar sendo feitos, amanhã existe a possibilidade. Se tiver o sinal verde, ó, pode retomar a votação. A expectativa é de que seja retomada amanhã, de comum acordo com todos os três candidatos, e aí a finalização da escolha deve ser mesmo no domingo. Isso na melhor das possibilidades. O presidente da legenda, Bruno Araújo, acredita sim que vai ter uma resposta positiva, mas nesse momento ainda é necessário fazer esses testes que estão sendo realizados. As candidaturas se mostram aí apreensivas, mas está todo mundo acreditando que até domingo a gente consegue conhecer o resultado.
Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, com informações em relação a essa investigação do problema que teria atrapalhado o desenvolvimento das prévias do PSDB. Muito obrigado por sua participação. Seguimos aqui porque temos uma outra repórter ao vivo que vai falar sobre a suspensão da declaração da saúde da Anvisa, justamente para quem chega do Brasil. A Camila Yunis está no telão devidamente posicionada e tem as informações para a gente. Com você, Camila.
Oi, Daniel, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, essa obrigatoriedade foi suspensa porque o site que faz essa declaração, que emite essa declaração, ele apresentou algumas instabilidades ontem à noite. Mas, segundo nota emitida pela Anvisa, esse problema já foi solucionado. Inclusive, quando teve esse problema, a Anvisa logo se pronunciou, disse que iria fazer a suspensão dessa obrigatoriedade e que já tinha avisado as companhias aéreas e também as autoridades brasileiras. Mas mesmo que essa instabilidade ela já tenha sido resolvida, já tenha sido solucionada, a agência sanitária, né, ela resolveu manter a suspensão da obrigatoriedade da declaração de saúde do viajante até amanhã, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, para justamente evitar qualquer transtorno para os viajantes que chegam ao Brasil. A gente lembra, Daniel, que essa declaração de saúde do viajante foi uma das medidas adotadas pelo governo para justamente tentar conter o avanço do coronavírus aqui no país, sobretudo das pessoas que chegam aqui no Brasil. Então, é preciso, quem está chegando ao Brasil, emitir essa declaração, mas que agora, neste momento, até amanhã às 8 da manhã, está suspensa. A gente lembra também que os passageiros que estão chegando em território brasileiro precisam apresentar um teste negativo de coronavírus, Daniel.
Informações importantes trazidas pela repórter Camila Iuni sobre a suspensão da declaração de saúde da Anvisa para quem chega ao Brasil. Muito obrigado por sua participação. Seguimos aqui, tem muito mais notícias e informações. A Janaína Pascoal afirma que não deve seguir Bolsonaro no PL e admite que quer ouvir as pautas do ex-juiz Sérgio Moro. As informações com Fernando Martins.
A deputada estadual Janaína Pascoal, em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, disse que muito provavelmente não acompanhará o presidente Jair Bolsonaro na migração para o Partido Liberal. Ainda assim, a parlamentar disse que segue em sua legenda, o PSL, muito embora sinta estar sem espaço por lá. O PSL, por sinal, teve sua fusão aprovada com o Democratas e disso nasceu União Brasil. Janaína foi questionada se apoia ou não o presidente. A parlamentar diz defender apenas o que acredita.
Então eu defendo isso porque eu acredito, porque foi o que eu aprendi e o que eu ensinei. Não é porque o presidente defende, né? E muitas vezes divirjo, não com o intuito de atacar o presidente, mas porque realmente divirjo. Né? E eu sou assim com ele e serei assim com quem quer que venha ser presidente.
Janaína Pascoal também falou sobre as eleições do ano que vem. Ela disse ter fortes convergências com Sérgio Moro, sobretudo no combate à corrupção. No entanto, quer ouvir mais sobre as pautas que o ex-juiz defende.
Por isso é que eu quero esperar, né? Eu quero esperar não só para saber sobre as liberdades de manifestação, expressão, mas sobre a proteção da vida intrauterina, que para mim é muito importante. Muita gente, para ser eleita em 2018... abraçou as chamadas pautas conservadoras. Eu defendo essas pautas desde criança, então não foi para ser eleita, entendeu? Então eu quero ouvir, sim, o que ele pensa dessas pautas sobre legalização de droga, sobre essa perseguição com as pessoas que pensam diferente. Por isso é que eu não tenho como, por mais que eu, assim, admire o ex-juiz, o ex-ministro e comungue com ele da pauta anticorrupção e reconheço o trabalho dele pelo país, eu não tenho como me definir agora antes de ouvir tudo isso, entendeu? É muito cedo.
Janaína ainda informou que está analisando todos os arranjos, mas garantiu que jamais votaria ou apoiaria a esquerda. Sobre seu próprio futuro político, disse estar preparada para voos maiores e pode, inclusive, tentar uma cadeira no Senado Federal por São Paulo.
Agora são 4 horas e 50 minutos. Olavo de Carvalho, que estava no Brasil para tratamento médico, foi de carro até o Paraguai para voltar aos Estados Unidos sem prestar depoimento à Polícia Federal. De lá, ele falou por videoconferência nesta quarta-feira. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Olavo nega qualquer relação entre a saída dele e o depoimento. O escritor é investigado no inquérito sobre a existência de milícias digitais e não compareceu à oitiva, alegando problemas de saúde. Um dia após a intimação, a esposa dele comprou 2 passagens para Miami com saída de Assunção, no Paraguai. Agora são 4 horas e 50 minutos. A facilidade em fazer operações bancárias trouxe como consequência a insegurança do sistema PIX e o aumento no número de golpes. O repórter Vitor Moraes conversou com uma das vítimas.
No mês de maio, Rafael Mustaque teve o celular roubado num restaurante no centro de São Paulo. Em poucas horas, o assaltante transferiu R$240 mil via Pix para contas laranjas. O bandido ainda se passou por Rafael e mudou a senha da conta no PicPay. Além do prejuízo financeiro, que o impediu de manter sua loja online funcionando por falta de capital, Rafael passou a sofrer de depressão.
Eu não sei mais o que fazer, né? Eu tava com a minha lojinha, fiquei sem poder comprar mercadoria, agora já era, tô desempregado, tô morando no meu carro até estabilizar. Eu comprei um celular, né? Fui pagar um boleto, vi a conta lá zerada. Aí eu fiquei sem chão, né? Era tudo que eu tinha economizado até hoje. Mas aí eu falei com eles, né? Falaram que iam analisar. Durante todo esse tempo eu tinha certeza, né? Que o banco ia devolver, né? Porque, né? Poxa, invadiram minha conta, né? Eu me falo de segurança grave do aplicativo. Aí depois falaram que não vão devolver. Eu não acreditei, né? Que eu perdi tudo, fiquei na mão. Mas agora eu tô processando, né? Com danos morais. Mas para reaver todo o valor, né? Mas a minha esperança é que eles analisem direito, né? Devolvam sem precisar passar por tudo isso.
A cada 6 segundos, um golpe financeiro é aplicado no Brasil. Nesse ano, de acordo com uma empresa de cibersegurança, a cada 1 hora, 400 golpes desse tipo acontecem no país. Rafael entrou na justiça e pede indenização por danos morais e materiais de todo o valor subtraído. O advogado de Rafael, Alexandre Berti, questiona a facilidade para alterar a senha da conta e a falta de segurança do sistema.
Imagine perder 200 mil, então não tem nenhuma checagem, nenhum confronto, não tem uma ligação, não tem absolutamente nada desses sistemas, né? E a própria, que eu considero assim, um erro, uma falha nesses algoritmos, que é a própria situação da recuperação da senha, né?
O advogado e Rafael ainda não foram intimados para saber qual a defesa que a PicPay apresentou. Segundo o Alexandre Berti, o banco alega que a operação foi realizada pelo dispositivo do consumidor, cuja senha é intransferível.
Agora são 4h53 e há pouco, Rodrigo Pacheco e senadores falaram sobre desdobramentos da comissão da pandemia, a CPI da Covid. Vamos recuperar um trecho? Acompanhe.
Busca apresentar de maneira muito clara ao Supremo a destinação de cada um desses recursos, de cada centavo do orçamento, até para se aferir o bom emprego desse recurso público. E se houver fatos inerentes à malversação de dinheiro público, a eventual desvio ou a equívoco na destinação, obviamente que isso pode ser apurado, identificado e tomadas as providências. Portanto, o que nós vamos demonstrar é que, à luz da lei que rege atualmente a questão da emenda de relator, nós temos toda a condição de dar transparência dentro desses limites do que a lei previa. E propomos uma alteração da legislação relativamente a se dar mais transparência a essas emendas de relator, para que possa, então, conferir justamente isso que você indagou. Qual é a origem, qual é a base, qual é a fundamentação das emendas indicadas pelo relator. Não havia isso na legislação até aqui. E o que nós estamos propondo é justamente uma adequação normativa para atender o que é a essência da decisão do Supremo Tribunal Federal, que é garantir a mais absoluta transparência no emprego desse orçamento público, que é muito importante que seja destravado em consideração a diversos municípios, fundações, os estados brasileiros que esperam a execução do orçamento público nacional. Portanto, essa é a nossa intenção do Congresso Nacional, de dar toda essa transparência e de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Todas as medidas provisórias, nós temos dado toda a prioridade, porque são medidas urgentes e, obviamente, em matérias que são relevantes. Então, essa e outras que chegarem da Câmara dos Deputados, será dado o devido trato e agilidade devida, inclusive dentro do prazo. Obrigado.
4h55, pudemos observar aí a fala de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, falando sobre as emendas do relator, o encaminhamento dessas pautas no Senado Federal e também, por fim, ele falou sobre as medidas provisórias que serão apreciadas e analisadas no Senado Federal. A direção do jornal me confirma, temos uma outra fala, Omar Aziz posicionado e também Randolph Rodrigues. Temos o áudio já dessa coletiva?
Ele estava doido para vir.
Pois não, vamos acompanhar.
Né, e falar. Mas a gente não deu essa oportunidade. Pelo contrário, nós encaminhamos o relatório ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E falei isso no Rio de Janeiro e volto a repetir aqui. Não senti firmeza no procurador do Rio de Janeiro, no Ministério Público Estadual. Espero que o Ministério Público Estadual possa fazer a investigação, avançar nas investigações contra o maior responsável por fake news que levou à morte de muitas pessoas, que se chama Carlos Bolsonaro, e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro possa punir exemplarmente esse cidadão que induziu a morte de brasileiros. Chegamos a 600 e poucos mil brasileiros mortos graças a esse tipo de comportamento. Um parlamentar que não tem respeito pela vida...
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia falando sobre o que ele espera do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro em relação à CPI da pandemia. 4 horas com 56 minutos virou 4h57. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais sua companhia e audiência aqui no Headline News. E na sequência você fica com um dos campeões de audiência aqui da Jovem Pan News, o 3 em 1. Muito obrigado pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.
Jovem Pan News. O maior evento de MMA da América Latina está de volta em São Paulo. Jungle Fight 103. Imperdível. Domingo, dia 28 de novembro, às 5 da tarde. Assista na Panflix ou no YouTube Jovem Pan Esportes.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
O dia mais esperado do ano está chegando. E é óbvio que a New Cursos não ficaria de fora. Os cursos perfeitos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional com até 65% de desconto. Nossos professores são especialistas e referências em suas áreas. Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br e aproveite!